SIC Notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Nuno, muito boa tarde. Não podemos começar este Leste Oeste de outra maneira, sem falar do tema que domina a atualidade internacional e tem a ver com este ataque do Irão. Nuno, para saber exatamente quem é que delineou, como é que foi delineado este ataque, mais pormenores que nos podes acrescentar, e sabermos também o que é afinal este corpo da guarda da Revolução Iraniana, que teve aqui um papel fundamental.
Teve, embora esta operação tenha sido planeada pelo Estado iraniano. Quer dizer, é o Estado iraniano que dá a cara. A verdade é que dentro do Estado iraniano, este corpo dos guardas da Revolução são os protagonistas principais. O corpo da guarda da Revolução iraniana, neste caso, teve como responsável máximo pela operação o chamado chefe do seu comando espacial, que é este general que vamos mostrar, o general Amir Ali Ajizadeh, que tem sido, no fundo, uma espécie do o grande propagandista da nova classe de mísseis do Irão. Tem dito que o Irão consegue tecnologicamente fazer coisas espantosas. Ele vem de há alguns anos a explicar que a sua força espacial tinha capacidades para atingir Israel. É preciso não nos esquecermos que Israel não é fronteira do Irão. Portanto, quer dizer, nós, se nós vimos a distância entre Israel e o Irão, vemos que é uma distância que
1500
medeia
quilómetros.
Entre 1500 e 2100 quilómetros. Portanto, quer dizer, é preciso, no fundo, ter instrumentos de guerra que possam percorrer essa distância. E a verdade é que o Irão, se formos para o princípio da Revolução até hoje, conseguiu adquirir um espaço tecnológico que é verdadeiramente invejável no que toca aos países do Médio Oriente. Por outro lado, é importante também saber o que é que esteve envolvido nesta operação. E vamos mostrar aqui um quadro, que eu diria que é uma espécie do quadro técnico dos meios que foram envolvidos. Vamos mostrar aqui os meios, quer iranianos. Não sei se podemos só aumentar um bocadinho para eu também. Eu estou a conseguir ler, mas de qualquer maneira. Pronto. O Irão, no fundo, usou vários tipos de drones. Portanto, os drones são aeronaves sem ocupantes, ou se quisermos, sem tripulantes, que neste caso têm distâncias a percorrer que vão à volta dos 2.000, 2.500 quilómetros. Portanto, são drones de aquilo que nós chamamos médio alcance, mas que verdadeiramente são de longo alcance. Temos os Kaman-22, os Arash, os Fotros, os Shahed-149. Tivemos mísseis de cruzeiro, portanto, mísseis que, no fundo, seguiam a si próprios através de características várias. Uns refletem, no fundo, uma trajetória face àquilo que está a acontecer dentro do míssil e olhando para o mapa. Outros são guiados à distância. No fundo, são mísseis extremamente manobráveis. Aqui, os iranianos terão usado o famoso míssil Oveze, que tem características já bastante sofisticadas, e o KK-55, que é uma cópia de um míssil russo. Por outro lado, isto foi o que preocupou mais Israel, foram usados os chamados mísseis balísticos, que são, no fundo, mísseis que têm já, ao contrário dos mísseis de cruzeiro, que se podem guiar a si próprios. Um míssil balístico é um míssil que, no fundo, tem uma trajetória pré-determinada, que é muito difícil de interceptar, porque geralmente vai para fora da atmosfera e depois reentra na atmosfera, portanto, há um grande período em que ele não é seguido pelos radares. E desses mísseis balísticos, aqueles que foram usados, podemos manter naquele quadro, foi o Segil, o Qaihar, que é talvez aquele que os israelitas temiam mais, o Shahab 3D e o Ghadir 110. Portanto, o Irão usou vários tipos de armas da sua panóplia, e não apenas uma. Portanto, quer dizer, no fundo fez uma espécie de um campo de ensaio para saber o que é que poderia fazer. Eu peço só para aumentarem outra vez o quadro, só para eu tentar explicar os outros dois que estão ali. Os Estados Unidos, para além de Israel, participaram também na caça a estes mísseis. Um sistema americano que foi usado é o chamado sistema Tahad, que é um sistema de base terrestre, e depois um sistema de base naval, que é o chamado SM-13, e para além disso houve caças, os F-35 e os F-15, dos Estados Unidos, que ajudaram os israelitas, no fundo, a dominar este ataque. Do ponto de vista de Israel, o que é que nós temos? Temos aqueles que nos aparecem ali embaixo, os caças. Eu sei que estamos cobertos por SIC Notícias, mas, portanto, agora podemos talvez reduzir um bocadinho para se conseguir ler melhor. São os caças F-15I de Israel e F-35I, os sistemas Arrow 3, responsáveis pelo ataque a mísseis que vieram fora da atmosfera, o Iron Dome, portanto,
a cúpula de ferro,
o Sea Dome, que é a versão naval do Iron Dome, os Patriot, que nós conhecemos, e a chamada funda de Davi, ou David Sling, que usa outro tipo de interceptores. Portanto, no fundo, Israel usou toda a panóplia de defesa do espaço aéreo e conseguiu estes resultados que nos aparecem ali à direita. Ou seja, 117 a 120 mísseis balísticos, dos quais 113 interceptados, o que quer dizer que houve pelo menos 7 que conseguiram passar as várias barreiras e caíram em Israel, já vamos falar sobre isso.
Em zonas desabitadas?
Em zonas militares, partes delas desabitadas porque são, no fundo, no deserto do Negev, mas, de qualquer maneira, é o problema que, neste momento, Israel tem maior em relação a esses mísseis balísticos. 170 drones, cerca de 170, praticamente 100% interceptados, 30 mísseis de cruzeiro, portanto, os tais mísseis que têm formas próprias de se guiarem, também 100% interceptados, e a base de Nevatim atingida. É uma base aérea no deserto Negev, ou Negev, como queiram. É uma base onde estão os caças F-35 e vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Esta coordenação entre os israelitas, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França no que toca ao seguimento de alguns destes mísseis e também a Jordânia e o Egito, mas sobretudo a Jordânia, que também ajudou a interceptar alguns destes mísseis, foi uma operação muito coordenada e que tinha sido coordenada já há alguns dias nesta reunião que vamos mostrar aqui. Esta reunião é uma reunião entre israelitas e americanos, entre as Forças de Defesa de Israel, está ali o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Israelitas, e está o comandante do chamado CENTCOM, que é o Comando Central dos Estados Unidos, que cobre esta área. E foi aqui decidido que os Estados Unidos e Israel iriam coordenar vários países porque achavam que aquilo que se podia passar era uma ameaça à segurança coletiva. Porque é preciso não nos esquecermos que muitos destes mísseis passaram por países, não havendo entre o Irão e Israel uma fronteira, tiveram que passar por países intermediários. Imagina o que era se alguns destes mísseis...
De outros países, sim.
É? Imagina o que é que se alguns destes mísseis funcionassem mal e caíssem nesses países. O Iraque, na Jordânia, enfim, noutros países, no Mar Vermelho, poderiam atingir navios, etc. E, portanto, esta coordenação foi muito importante e gostava muito rapidamente de mostrar... Ah, mas esta coordenação trouxe ainda à colação vários países que acabaram por serem informados de parte deste plano de defesa. O Egito, o Chipre, a Arábia Saudita, o Qatar, o Bahrein, o Omã e os Emirados Árabes Unidos. Portanto, todos estes países foram avisados em parte deste plano pelos Estados Unidos e pelos israelitas, dizendo que, no fundo, tinha que haver uma resposta global.
Mas, não, mas esses avisos não existiram da parte do Irão?
Esses avisos não existiram da parte do Irão. Esse é um dos problemas que se vai criar neste momento ao Irão, como vamos ver. Alguns registros visuais que me interessava aqui salientar. Primeiro, mísseis de cruzeiro iranianos, provavelmente da tal classe OVZ, ou de uma classe, digamos assim, com mais alcance, que é a classe Sumar, portanto não sabemos exatamente se eram os OVZ ou os Sumar, mas de qualquer maneira estás a ver mísseis de cruzeiro iranianos sobre o Iraque, portanto isto é o leste do Iraque, pessoas que estavam numa das cidades iraquianas conseguiram filmar estes mísseis. Aliás, se tu vires bem este novo aspecto da guerra moderna, tu consegues perceber horas antes que vais ser atingido, mas não sabes qual é que vai ser o resultado desse ataque. E por isso é que tens todos os meios preparados. Mas um bocadinho esta ideia sinistra de que esta luz, mais tarde ou mais cedo, vai cair perto de ti. Isto é algo que não existia nas guerras anteriores, onde não tínhamos, no fundo, com a aviação, etc., a destruição era quase instantânea, quer dizer, não tinhas tempo de alerta. Mas isto é um raciocínio que convém cada vez mais lembrar às pessoas neste tipo de guerras. Por outro lado, uma interseção foi uma das primeiras do mundo, penso eu, e é uma interseção para além da atmosfera, portanto, chamamos... Ah, não, isto ainda são os interceptores Tamir. Do sistema Iron Dome, de Israel, sobre uma cidade israelita. Portanto, apesar dos israelitas terem interceptado quase tudo fora de Israel, portanto, fora do espaço aéreo, houve alguns mísseis que conseguiram entrar no espaço aéreo de Israel e que foram abatidos, no fundo, à vista de cidadãos israelitas. E esta é uma dessas instâncias. Depois, sim, o tal vídeo que eu queria mostrar, uma interseção, aquilo que nós chamamos de uma interseção exoatmosférica, no fundo, é uma interseção de um míssil balístico fora da atmosfera, através de um míssil Arrow 3, portanto, um dos mísseis israelitas de maior alcance. Este míssil provavelmente ia para um sítio extremamente estratégico, provavelmente uma das tais bases do Negev. Depois temos aqui o ataque bem-sucedido do Irão à base, à tal base de Nevatim, com pelo menos 3 mísseis que nós vemos explodirem na base. Os israelitas dizem que a base continua operacional, portanto, que aquilo que foi atingido foram edifícios à superfície, portanto, não foi atingida nenhuma superestrutura reforçada, nem bunkers, nem subterrâneos, nem, no fundo, os hangares onde estão os aviões e que são hangares geralmente protegidos, mas a verdade é que há pelo menos 3 mísseis balísticos que conseguem atingir esta base, a base Nevatim no Negev, que era o alvo principal. Porquê que era o alvo principal? É que é nesta base que estão estes caças que nós vamos mostrar agora. Vamos mostrar aqui os aviões, que são os F-35I. Os israelitas chamam este avião Adir, ou seja, o invencível ou o poderoso. E aqui tens os aviões já hoje de manhã a regressarem à base, depois de terem feito também trabalhos de interceção. Quer dizer, pelos vistos, há pelo menos uma das pistas que não foi destruída e os aviões conseguiram verdadeiramente aterrar. Porquê que estes aviões eram o principal objetivo? É que, segundo os iranianos, foram estes aviões precisamente que protagonizaram o tal ataque a Damasco, que matou os generais da Guarda Republicana Iraniana. Queria ainda mostrar outras extensões, como sabes, fizeram com que esta guerra também se aproximasse de Portugal. Nós sabemos que vai haver uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional para a semana, mas aquilo que nos fez aproximar mais, e como sabes, há cidadãos portugueses que estão no Irão e que querem sair do Irão, algumas dezenas.
O episódio com este porta-contentores, de maneira portuguesa.
Esta foi a tal questão do porta-contentores. Foi uma das primeiras, dos primeiros indícios de que se iria passar alguma coisa ontem à noite. Este porta-contentores é o Aries, que é da propriedade deste bilionário, ou deste multimilionário israelita, o Eyal Ofer, mas, como sabes, tem um pavilhão de conveniência portuguesa. Quer dizer, não tem nenhuma ligação a Portugal, a não ser o pavilhão de conveniência. Para as pessoas que conhecem o direito marítimo e o direito internacional em geral, o pavilhão de conveniência costuma ser usado pelas companhias porque é, no fundo, dá jeito usar esse pavilhão para não ser confundido com nenhum objetivo político, para não ser confundido com uma determinada zona do mundo. Mas uma coisa é o pavilhão de conveniência, outra coisa é o operador do navio e outra coisa é o proprietário do navio. São 3 coisas totalmente distintas, diferentes. Uhum. Temos ali uma imagem do ataque ou do apresamento que os guardas da Revolução Iraniana fizeram a este barco. Portanto, está ali um helicóptero iraniano e no vídeo original sabe-se que eles desceram por aquela corda para capturar o barco. Dizem que o barco terá violado as águas territoriais do Irão. Portanto, o barco viria dos Emirados Árabes Unidos para a Índia e vice-versa. Não sabemos ainda qual é o estatuto internacional deste barco neste momento, quer dizer, se o navio está verdadeiramente capturado pelo Irão, está apenas numa fase de inspeção. Se isto tem alguma coisa a ver com as manobras dos Houthis no Iémen, não sabemos. É a primeira vez que o Irão realmente captura, tanto quanto eu saiba, um navio com um pavilhão português, e eu diria que o Irão também pela primeira vez ataca de uma forma agressiva um país, coisa que não tinha acontecido até agora, desde o princípio da Revolução Iraniana. Isto aqui é um outro momento, que é um momento que eu diria que foi preparatório, foi quando o Hezbollah, na sexta-feira à noite, lançou dezenas, se não centenas de mísseis no norte de Israel. E todos pensaram que isto seria uma primeira tentativa para perceber como é que Israel estava preparada para se defender. Ou seja, estes mísseis, como nós também sabemos do que se tem passado na Ucrânia, geralmente são lançados e os UAVs ou os drones são também lançados para testar as defesas aéreas. No fundo, para fazer com que se possa disparar e sabemos onde é que estão as baterias, quantos mísseis é que são lançados, que tipo de mísseis é que são lançados, etc. Portanto, quase todos suspeitavam que este foi o prelúdio do ataque iraniano. Mas estava eu a dizer que o Irão até hoje não tinha praticamente iniciado nenhuma guerra ofensiva contra nenhum vizinho internacional. Se formos ver bem, em 1980, portanto, a guerra que se deu entre 1980 e 88, entre o Irão Islâmico e o Iraque, no tempo de Saddam Hussein, o Irão realmente invadiu o Iraque, mas como uma guerra defensiva de resposta, porque já tinha sido invadido. Quer dizer, a guerra entre o Irão e o Iraque começou com uma invasão iraquiana e depois houve uma contra-invasão iraniana numa certa altura da guerra. Portanto, essa não conta. Depois tivemos realmente o Irão que atacou partes do Iraque e do Kurdistão, já depois da queda do Saddam Hussein, e também bases americanas no Iraque, mas também alegadamente como resposta. Portanto, não atacou propriamente esse país, atacou alvos que ele dizia existir nesses países. Atacou o Paquistão, dizendo que havia também um grupo irredentista que fazia parte de uma determinada território paquistanês. Atacou o Afeganistão no tempo dos Talibã, dizendo que os talibãs o tinham atacado. Mas esta é a primeira vez que o Estado iraniano começa uma operação militar contra um país em relação ao qual não tem fronteiras.
Podemos dizer que houve aqui uma mudança de estratégia?
Podemos dizer que, não querendo ser demasiado tortuoso naquilo que eu vou dizer, eu acho que o Irão, de certa maneira, caiu numa ratoeira. Ou seja, aparentemente terá mostrado que pode chegar a Israel com mísseis e com drones. Mas, por outro lado, não teve apoio internacional nenhum, nem sequer dos seus aliados tradicionais, por exemplo, a Rússia, a China, nem sequer a Venezuela, que neste momento tem um projeto de cooperação com o Irão, nenhum deles o apoiou. Por outro lado, fez com que em Israel, onde o governo era altamente impopular e desprestigiado, voltasse a ter alguma popularidade e uma certa união nacional. Por outro lado ainda, conseguiu que os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Jordânia apoiassem Israel nesta defesa. Fez ainda com que os países árabes começassem a duvidar sobre se deveriam ter muitas relações com o Irão, porque mais tarde ou mais cedo podiam ser alvo de um ataque deste género. Portanto, o Irão, nesse sentido, ganhou uma certa vitória apenas pírrica. Isso é que vai explicar aquilo que eu vou dizer a seguir, que é o que é que vai ser a reação de Israel. Como tu sabes, o Conselho de Guerra de Israel reuniu-se hoje, está agora a acabar o seu trabalho. O Conselho de Guerra israelita é formado essencialmente por 4 homens e por 3 observadores. Esses 4 homens, isto é o chamado Conselho de Segurança, que também já vamos falar porque é extremamente importante. Esses 4 homens são quem? É o próprio Primeiro-Ministro, Netanyahu. É um senhor chamado Ron Dermer, Primeiro-Ministro Netanyahu, o Ministro da Defesa, Yoav Gallant, o Ministro sem pasta, que no fundo é um dos grandes homens da coligação e que já foi Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ministro da Defesa Nacional, Benny Gantz. Portanto, são estes os homens que essencialmente se sentam neste Conselho. E depois há 3 observadores, um do Partido da Unidade Nacional, o Gadi Eisenkot, outro que é um americano que, entretanto, se tornou israelita, que é um especialista do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ron Dermer, e o Arye Deri, que é um homem do Chas, que é um partido religioso. Mas se nós virmos essa gente toda, nós diremos que uma maioria hoje é a favor de uma não-resposta. Ou seja, Israel não quer deitar por água abaixo os trunfos que terá ganho com isto. E, portanto, prefere que se vá às Nações Unidas, que as Nações Unidas possam condenar este ataque, que venha dizer que nunca atacou o território iraniano, e a verdade é que Israel nunca atacou o território iraniano oficialmente. Evidentemente, tens tido coisas misteriosas que se passam no Irão. De vez em quando há uma base que explode, de vez em quando há um oleoduto que explode. Há realmente, provavelmente, várias sabotagens no Irão, mas oficialmente Israel nunca atacou o território iraniano, embora tenha atacado forças iranianas noutros países. Na Síria, no Líbano, etc. E aliados iranianos.
Mas diretamente não.
Mas isso faz alguma diferença. Faz alguma diferença. E, portanto, nesse aspecto, eu diria que este Conselho de Guerra, que depois vai ser complementado com o Conselho de Segurança Nacional, que é um conselho mais alargado, já com os ministros das pastas interiores e com os chefes dos serviços de informações. Este Conselho de Segurança Nacional, já agora, é o. Vou tentar ler num bom hebraico, Amate Libitachon Loimi. Portanto, é o nome deste Conselho, e este Conselho é que vai, em princípio, autorizar Netanyahu a uma forma de resposta.
O que estás a dizer, Nuno, então Israel fica satisfeito com uma resposta ao nível diplomático?
Porque a resposta de Israel já foi dada militarmente. Não te esqueças que Israel já, no fundo, retaliou ao destruir os mísseis e ao destruir os drones. Essa foi a retaliação de Israel. Agora, se me perguntas assim, e se tivesse falhado? Quer dizer, e se os mísseis realmente tivessem destruído os F-35 e várias estruturas?
Teria sido diferente. Ou feito vítimas.
Teria sido diferente. Mas a retaliação já se deu com a resposta a este ataque. Agora, se perguntares, Israel vai deixar de atacar forças iranianas na Síria e no Líbano? Não. E até é possível que as ataque com mais intensidade. Mas, portanto, para já ficamos assim. É evidente que, como eu te disse, esse Conselho de Segurança Nacional, que é dirigido por um homem chamado Tsachi Hanegbi, que é o conselheiro de Segurança Nacional de Netanyahu, vai ter hoje muito que falar, mas eu acho que o que Israel vai tentar perceber é que lições é que pode tirar deste ataque, tecnicamente, o que é que correu bem e o que é que correu mal, que mísseis é que funcionaram e que mísseis é que não funcionaram, o que é que sabe da experiência técnica do Irão. O Irão praticamente empenhou neste ataque quase todos os tipos de mísseis que tem, embora tenha empenhado apenas, provavelmente, 10% do seu arsenal. 10%, mas se calhar usou 90% dos tipos de mísseis. Portanto, se formos olhar para os vários tipos de mísseis, usou-os quase todos. Não usou, por exemplo, o famoso míssil hipersónico, o Fatah-1, nem outros mísseis, mas aqueles que nós conhecíamos como mais operacionais foram usados. Agora, provavelmente foi só 10% do arsenal iraniano. Como é que seria,
mas mesmo assim,
como é que seria se fosse todo o arsenal?
Mesmo sendo 10%, tu que analisas tão de perto estas questões, não deixou de surpreender isto que o Irão fez nas últimas horas?
Eu acho que o Irão surpreendeu-me só uma coisa: o facto de o Irão não ter conseguido uma vitória clara contra um objetivo. Eu acho que o Irão provavelmente queria só atacar aquela base de que tínhamos falado no deserto do Negev e não conseguiu destruí-la. Portanto, surpreendeu-me. Eu achava que o Irão tinha capacidade para afetar Israel militarmente nesse sentido. E surpreendeu-me outra coisa: provavelmente o facto de Israel ter reagido de uma forma tão eficaz a uma estratégia que se assemelhou muito, e podes notar o que eu vou dizer, que se assemelhou muito àquilo que a Rússia faz na Ucrânia. Quer dizer, dá a ideia que o Irão copiou as táticas russas: lançar primeiro drones para testar as defesas, depois lançar uma segunda vaga de drones, depois lançar uma terceira vaga de drones, uma quarta, e depois lançar os mísseis de cruzeiro e lançar os mísseis balísticos. É mais ou menos o que a Rússia tem feito. Na Ucrânia tem funcionado, porque a Ucrânia, como sabes, tem poucas defesas aéreas, mas Israel tem e mostrou mais uma vez a sua capacidade de defesa. Portanto, ainda por cima, isto fez com que Israel pudesse mostrar ao mundo a superioridade da sua máquina militar, o que é também algo que o Irão não gostaria que tivesse acontecido.
E fechámos este tema do Irão, que
acho que sim,
dominou
acho
muito
que
bem.
Sim.
Então, tivemos aqui...
Mas espera aí, peço desculpa, peço desculpa, porque eu, entretanto, quer dizer, entusiasmei-me com esta explicação.
Com a conversa, não é?
E passámos aqui... E não acabei por não, acabei por não responder à tua pergunta sobre o que é verdadeiramente a Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária é essencialmente uma espécie de organismo militar interno do Irão que se formou a seguir à Revolução, portanto, a seguir, no fundo, à tomada do poder pelo governo islâmico liderado pelo Ayatollah Khomeini. Começou por ser uma espécie de guarda nacional alternativa às Forças Armadas. Porquê? Porque é preciso não nos esquecermos que na transição do Shah da Pérsia para o novo Irão Islâmico pôs-se em causa a fidelidade do antigo exército do Shah da Pérsia. Portanto, há muitos militares que foram mortos, há outros militares que foram exilados, há outros que se foram embora, há outros que se juntaram a grupos de resistência. E, portanto, o novo governo islâmico do Irão tinha desconfiança em relação à sua máquina militar e precisou, assim, de criar esta guarda que pudesse, no fundo, criar uma espécie de uma cintura de ferro, uma muralha de aço, como se dizia nos tempos revolucionários de Portugal, em relação ao governo revolucionário. Esta guarda depois expandiu-se para países fora de Israel, fora do Irão. Nós temos aqui um vídeo interessante que nos mostra que esta guarda, primeiro, foi para defender a revolução iraniana, mas chegou-se à conclusão. Os ayatolás achavam que era preciso exportar a revolução, a ideia da revolução, e, portanto, exportaram-na para o Líbano, exportaram-na para a Síria, criaram-se, no fundo, células desta guarda como conselheiros militares em vários países do Médio Oriente. Isto, obviamente, que causou um choque entre esta guarda, que entretanto foi crescendo militarmente, de uma força pequena com funções internas para uma força internacional. Isto causou-lhe choques não só com Israel, mas também com os Estados Unidos. Nós temos aqui, por exemplo, imagens de uma confrontação naval entre navios americanos e patrulhas dos guardas da Revolução, em que, no fundo, estamos quase perante situações de colisão e de provocação, de parte a parte. Isto tem acontecido a miúdo, no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho, no Estreito de Bab el-Mandeb, enfim, nas zonas territoriais onde estes navios muitas vezes se mexem, por exemplo, no caso do Mar Arábico, enfim. Tem havido vários pontos de tensão em que a Guarda Revolucionária é a ponta de lança do Irão, exibindo-se contra o chamado Grande Satã, como o grande demónio, como o Irão muitas vezes chama aos Estados Unidos, e o pequeno Satã, que é Israel. Pronto. Mas, portanto, esta guarda tem também essa extensão marítima. Temos que, entretanto, fechar isto dizendo que a ligação entre esta guarda e este homem, que é o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder espiritual do Irão, é um elo que tem que ser compreendido. Quer dizer, esta guarda, apesar de representar o Estado iraniano, é sobretudo fiel ao guarda ao chefe supremo, ao líder supremo. Independentemente de quem seja o presidente ou os ministros do Irão, a fidelidade da guarda é essencialmente este homem. Nós temos aqui os seus oficiais a ouvirem-no. Nós sabemos que estes oficiais, quase todos eles, têm um espírito especial em relação ao grande líder. Muitos deles têm sido eliminados por Israel. E, portanto, pensa-se que a guarda, neste momento, está num momento em que, nesta altura, está num momento em que começa a perguntar: ganharemos mais com a ação externa ou ganharemos mais em ficar internamente no Irão a proteger as suas fronteiras? E esta dualidade de tendências cada vez mais se acentua. Eu diria que, para já, ganhou a tendência que diz é preciso afirmar-nos externamente. Mas não te esqueças que o Irão tem muitos problemas. O Irão tem inimigos internos. O Irão tem uma grande sociedade civil que se tem revoltado contra o governo islâmico. O Irão tem inimigos externos, quer dizer, tem grupos que o querem derrubar, quer, por exemplo, no Azerbaijão, quer, por exemplo, no Paquistão, quer no Afeganistão, quer dizer, tem vizinhos que não são fiáveis e, portanto, tem que se perceber se a Guarda Nacional não deveria remeter-se através de segurança interna outra vez, em vez de proteger a chamada Revolução Universal.
Anoni, antes de mudarmos de tema e dedicarmos aqui, como era de esperar, uma longa parte deste leste-oeste à questão iraniana, depois do ataque a Israel, há aqui algo que já saiu desta reunião do gabinete de guerra israelita e dizem que Israel decidirá a resposta ao Irão no momento em que for mais conveniente.
Exatamente.
Isto vai ao encontro daquilo que estavas a dizer. É uma forma simpática de dizer por agora como está.
Preciso também não nos esquecermos de uma coisa. Aqui, o que eu vou dizer, espero que não seja mal interpretado, estamos entre jogos de homens, entre jogos de adultos. Isto também é um jogo, de certa forma. Um jogo em que se quer não perder a paz, não se quer perder a face. Outros não querem que aquele que tenta salvar a face se transforme num perigo maior do que existe neste momento. E, portanto, todos se sentem mais ou menos contentes com o que aconteceu. E faz lembrar muito o que aconteceu também com a história da morte do general Soleimani. Lembra-se que os Estados Unidos, durante o tempo de Donald Trump, eliminaram aquele que era a cara mais conhecida da Guarda Revolucionária. Os iranianos prometeram uma resposta, fizeram-na nas bases americanas do Iraque, mas depois as coisas ficaram por aí. Estamos, digamos, numa espécie de episódio Suleiman, parte 2, em que as coisas vão continuar na mesma. Israel vai continuar a atuar contra o Irão na Síria e no Líbano, mas vai, penso eu, abster-se de uma ação direta contra o território iraniano.
Nuno, vamos mudar de tema. Foi uma semana marcada pelo debate na Assembleia da República do programa do governo, o novo governo liderado por Luís Montenegro.
Exatamente.
O que é que tu gostavas de sublinhar em áreas que te dizem muito respeito e que costumas comentar aqui no Leste ou Oeste e que têm a ver com política externa, segurança, justiça, por aí, todas essas áreas?
Vamos por partes. A primeira coisa é dizer que este programa do governo que foi apresentado, como tu disseste, foi debatido, mas como tu sabes, conseguiu passar, porque a Constituição Portuguesa está feita precisamente para que seja possível a um governo minoritário fazer passar o seu programa se não houver uma moção de rejeição, e portanto nesse aspecto passou, podemos usar assim essa expressão, por defeito, quer dizer, porque não havia realmente nenhuma maré contra este programa, porque este programa ainda não é, no fundo, a execução da política. Aliás, vou dizer uma coisa, temos aqui a capa do programa. Este programa, em muitos aspectos, é um programa que só pode ser executado e aplicado, não através de decretos-lei do Governo, mas através de uma proposta de lei para que haja leis na Assembleia da República. Portanto, o Governo vai praticamente ter que negociar todos estes pontos que vamos aqui dizer com a Assembleia da República. Portanto, não vai agir apenas por iniciativa própria. Não pode legislar em muitos desses aspectos, embora possa legislar em alguns. Começamos, e como tu disseste muito bem, são temas que nós costumamos desenvolver aqui, e eu selecionei outros, podia ter selecionado temas económicos, mas não é isso que nós geralmente aqui tratamos, não é? E podíamos começar pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, pela política externa. O que é que este programa prevê, e eu vou ser sintético, na questão da política externa? não quer ser mal interpretado naquilo que vou dizer, mas prevê que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tens aqui o Palácio das Necessidades, seja uma espécie de relações públicas de Portugal, no sentido de mostrar um Portugal moderno e desenvolvido. Para aqueles que ainda não sabem, que Portugal tem já alguns avanços tecnológicos e sociais que são dignos de nota. Depois, há a tentativa de criar o português como língua oficial da ONU. Se não se importam, ficamos, ainda estamos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, ainda não vamos à Defesa Nacional, está bem? Já lá vamos. Muito obrigado. Também a ideia é realmente que o português seja uma língua oficial da ONU. Depois insiste-se num ponto que é haver mais candidaturas de cidadãos portugueses a vários lugares internacionais, dentro e fora da União Europeia. O salientar do chamado laço transatlântico, quer com o Reino Unido, quer com os Estados Unidos. Uma aposta na Cplp, Cplp mais desenvolvida e com mais cooperação portuguesa, e o apoio, o compromisso de apoio, esperemos que seja mesmo assim, às comunidades portuguesas no mundo, quer do ponto de vista político, quer social, quer económico. Na parte europeia, ainda da política externa, o reforço da PESC, da Política Europeia de Segurança Comum, em concertação com a NATO, segundo este governo, a aposta na União Económica e Monetária da Europa, a aposta também numa rede de energia que liga Portugal a outros grandes países da Europa, e depois um ponto interessante que é Portugal relacionar-se dentro da Europa com os Estados com interesses comuns. Quer dizer, há os Estados da Europa em geral, mas este governo diz há alguns Estados que são mais amigos do que os outros, digamos assim, é uma expressão que eu estou a usar aqui, e com esse devemos ter diálogo privilegiado. E depois o apoio político-militar à Ucrânia.
Muito bem. Vamos avançar para outra área.
Sim. Agora sim, o Ministério da Defesa Nacional, que foi tomada por este governo como uma área sensível. Primeiro, manutenção da capacidade portuguesa de operações convencionais, ou de guerra convencional, mas também de forças de operações especiais. Depois, um equilíbrio entre os gastos em pessoal, em operações e em investimento para equipamento. Depois ainda, obviamente, melhoria dos salários, mas não apenas dos salários, também dos incentivos. Um recrutamento que seja mais sofisticado, digamos assim. O problema da retenção não é só a questão de saber quem é que vai para as Forças Armadas, é saber como é que nós mantemos as pessoas que já lá estão e que querem sair. A retenção é muito importante.
E isso passa só pelos salários, não?
Isto não, não, por isso é que eu disse, não são só salários, quer dizer, os salários é só um ponto, o recrutamento, a retenção e os incentivos são outros pontos que segundo este governo diz, que têm que ser resolvidos, mas mais uma vez, eu acho que isto não se resolve sem uma consulta de todos os partidos da Assembleia da República. Depois, em relação ao equipamento, não se ficar apenas na Lei de Programação Militar, mas atender praticamente todos os anos às chamadas prioridades emergentes. Aquilo que tu podes precisar hoje nas Forças Armadas, se calhar só vier daqui a 5 anos já não é preciso, e portanto uma atualização do equipamento. Depois um novo conceito estratégico de defesa nacional. Depois ainda a aposta nas indústrias portuguesas da área da defesa, de forma a que elas cresçam e possam exportar. Mais forças nacionais destacadas no estrangeiro e em missões da Cplp, para que as Forças Armadas portuguesas possam ter experiência internacional. E depois a defesa contra as chamadas guerras híbridas, como é a guerra da Ucrânia, e a proteção do ciberespaço, portanto, o mundo dos computadores, e ainda o apoio aos antigos combatentes.
Passamos a medidas que merecem destaque na área da justiça e, como exemplo, Nuno, medidas anticorrupção, que é algo que os partidos também
é verdade, mas já
falar
agora
de forma frequente.
É verdade, mas já agora estavas-me a falar numa coisa importante, que é a questão do... isto não se resolve apenas com salários nas Forças Armadas, é verdade. A Marinha, por exemplo, lançou este vídeo em que diz: o meu nome é Tenente Neves da Costa, em que aparece um marinheiro que, no fundo, é um engenheiro técnico, informático, e que está num projeto chamado COV, que são os drones da Marinha. E ele tenta explicar neste vídeo, que está, aliás, muito bem feito, o que é que o levou a entrar na Marinha e o que é que entrou o levou a ficar lá. Isto aqui é uma pequena brincadeira. Isto é um velho filme da BBC sobre os sargentos no exército britânico. Não sei se podemos pôr o som. Já agora, isto pode parecer uma cena dos Monty Python, mas não é. Quer dizer, são 5 sargentos da divisão da guarda da rainha, na altura, do rei. Cada um deles responde de uma maneira diferente, cada um deles tem um ritual diferente. Isto pode ser uma brincadeira, mas a verdade é que os sargentos e o apoio à classe dos sargentos é muito importante em qualquer exército do mundo. No fundo, os sargentos são o ponto de comunicação entre aquilo que chamaríamos os praças e os oficiais. E são eles que, no fundo, são também o pulmão das Forças Armadas. Quer dizer, uma classe de sargentos que possa estar bem entrosada, moralizada e, digamos assim, operacional, é um grande trunfo para as Forças Armadas. E, portanto, este governo tem também que olhar, penso eu, com olhos de ver, para a classe de sargentos.
Agora sim, a área da justiça.
A área da justiça. Grandes projetos, por exemplo, um projeto de estudo e de reforma que este governo promete começar, pelo menos começar a estudá-lo, que é a unificação de processos na área administrativa, fiscal, civil, penal e processual penal e processual civil, no fundo, tentar, no fundo, digamos assim, adequar as práticas destas áreas, os seus mecanismos, o seu vocabulário, digamos assim, a sua compreensão. Depois, aquilo que todos nós queremos, celeridade processual. Processo a andarem mais depressa, quer através da revisão das várias fases do processo, quer através da revisão das fases em que o processo pode ser bloqueado, umas vezes de forma legítima, outras vezes de forma que alguns consideram menos legítima através de vários incidentes processuais. E depois, aquilo que o governo chama a justiça económica, ou seja, a justiça não é apenas uma questão de direito, é também uma questão de dinheiro. As pessoas perdem dinheiro ou ganham dinheiro também nos mecanismos da justiça. E, portanto, fazer com que a justiça possa traduzir-se numa melhoria económica de Portugal e dos cidadãos e também dos investidores estrangeiros é uma preocupação. Depois, valorização e especialização de todos os agentes, mas sobretudo dos magistrados. Ainda, melhoria do sistema prisional, sobretudo no aspecto da psicologia, dos testes psiquiátricos e da assistência médica e assistência sanitária. E depois, o acesso aos tribunais. Quer dizer, as pessoas têm que poder aceder mais aos tribunais, as custas têm, obviamente, que ser compensadas por alguém. E também há um bocadinho a ideia de que os tribunais devem passar a tratar apenas dos casos que eles podem resolver e não ser inundados com uma série de casos que, pura e simplesmente, não são resolúveis pelos tribunais e que podiam ser resolvidos por outro tipo de entidades de regulação, de arbitragem ou juízes de paz, etc.
Na área da segurança interna e investigação criminal... Sim.
Mas não te esqueças que da justiça ainda temos esta parte que eu autonomizei, porque é aqui, temos falado disto muito, que é a questão da corrupção. Este governo quer uma lei do lobbying, quer reformar o chamado mecanismo de combate à corrupção, que é chamado MENAC, quer mais períodos de nojo e incompatibilidades reforçadas para pessoas que abandonam um cargo e desempenham outro cargo que pode ser muito próximo daquele que antes tinham desempenhado, saindo do público para o privado ou do privado para o público. Depois, usar a inteligência artificial no registro, transparência, rastreio e classificação de todos os grupos que possam estar sob suspeita de corrupção. Verificação das empresas que vão a concursos públicos, saber se elas próprias cumprem os requisitos anticorrupção, portanto, saber se as empresas elas próprias se obrigam a isso. Depois ainda, mais penas para o chamado enriquecimento ilícito, portanto, é uma das medidas que este governo também quer levar. Apreensão e confisco de bens dentro dos termos da legalidade, mas de uma forma mais eficaz. Mais investigação. E mais meios de investigação. Depois, uma figura que tínhamos discutido no último Leste Oeste, que é a questão do colaborador com a justiça, ou seja, a pessoa que denunciar uma rede de corrupção pode, se ela for também parte dessa rede, ser, eu não digo desculpada ou inocentada, mas pode não ter cumprido depois uma prisão efetiva.
Tirar algum tipo de benefício.
Tirar algum tipo de benefício sobre isso. E depois, um princípio importante, não podem passar mais que 72 horas após a detenção de alguém num processo de investigação por corrupção e, portanto, obviamente também para proteger os arguídos, mas para proteger a ideia do Estado de Direito.
É isso, também faz a ligação para a próxima área, a investigação criminal, segurança interna. E nesse ponto, Nuno, já houve uma primeira reunião entre a Ministra e os representantes das Forças de Segurança. As negociações vão pelo menos avançar e estou a dizer isto porque, mais uma vez, falamos aqui da questão dos salários.
É verdade. A segurança, o que é que no fundo se vem dizer? Por um lado, uma coisa que pode abranger muito, que é a dignificação, proteção e valorização das carreiras. Depois, a melhor ligação entre justiça, segurança e defesa no que toca ao combate à criminalidade. Depois ainda, mais penas para os agressores de agentes da autoridade, algo que tinha vindo, que anda a ser pedido já há muito tempo. Depois a reorganização territorial, muito importante, quer dizer, no fundo reforçar as polícias, pô-las mais visíveis, mais próximas e, portanto, cortar também as redundâncias e a burocracia. Novas regulações para o uso das câmaras de circuitos fechados, CCTV, os drones e as câmaras corporais, as chamadas body cam dos polícias. Um novo conceito estratégico de segurança interna. Uma reformulação do enquadramento dos serviços de informações, ditos serviços secretos. Mais cooperação internacional. E uma espécie de um novo código de direitos fundamentais para as polícias, para que elas possam, obviamente, também respeitar os direitos e as garantias dos cidadãos.
E o que é que te merece destaque em termos daquilo que Portugal pode fazer para gerir os fluxos migratórios?
É outro dos pontos que aqui é referido. Acho que podemos passar a esse quadro. E, no fundo, as ideias não são muito originais. Quer dizer, a ideia é, primeira, acho que podemos passar às migrações, se tivermos esse quadro.
Sim, mas eu não sei se querias falar também de Sydney.
Queria só, tens razão, estou a adiantar-me. Eu, em relação à segurança, queria só mostrar esta fotografia que chocou o mundo. A questão da segurança é cada vez mais uma questão que está a ser posta nas campanhas políticas de todo o mundo. Temos a seguir um vídeo, que é um vídeo na Suécia, também a seguir a um acontecimento chocante, em que um imigrante sueco acaba por ser vítima, com o seu filho, de um ataque de um gangue. Na Suécia, cada vez mais, a atividade dos bandos está a ser condenada. E isto é a família, no fundo, da vítima, a dizer que não quer falar com políticos, porque acha que os políticos são também cúmplices, no fundo, do que está a passar. E só para dizer que o problema da segurança não pode ser descartado como um problema menor. É um problema importante, é um problema que tem, no fundo, preocupado todas as opiniões públicas e, portanto, a segurança tem que aparecer no lugar da frente do automóvel do governo, sem dúvida.
Agora sim, o capítulo das migrações, o que é que destacas sobre aquilo que Portugal pode ainda
muito
fazer?
Muito bem, aqui temos, no fundo, são coisas que não são, quer dizer, parecem ser um bocadinho do senso comum, não parecem ser altamente controversas e o que é controverso é o facto de eu não estar a ler muito bem, mas se pudermos pôr um bocadinho maior... No fundo, a proteção à imigração legal, que seja uma imigração também integrada e com direitos fundamentais. Uma atração, em primeiro ponto, do talento e da qualidade para as pessoas que venham para Portugal e também o atrair estudantes e as suas famílias. Esta ideia de atrair famílias e não pessoas isoladas é também algo que me parece importante. Depois, obviamente, o combate sem tréguas às redes de tráfico e cúmplices de tráfico e encobrimento de tráfico. Ainda uma reavaliação da AIMA, que é, como sabes, a agência que substituiu o CEF parcialmente no controle das fronteiras. Uma prioridade no ensino da língua, dar aos migrantes a possibilidade de ensinarem, de aprenderem português de uma forma mais eficaz. O seguimento da política europeia no que toca às migrações. A medida que talvez seja mais controversa é de criar o direito à residência ligado à promessa de um emprego. Ou seja, em princípio, as pessoas que não tenham promessa de emprego não podem ser residentes. É aquilo que provavelmente será o mais controverso quando se discutir isso na Assembleia da República. E depois, uma coisa que me parece evidente, o Estado português apoiar o regresso dos emigrantes. Portanto, os portugueses que tiveram, por razões da sua vida, de ir para o exterior.
Nuno, não menos importante, política do mar num país como o nosso, com uma grande extensão de costa.
É verdade, eu acho que isto tem sido desvalorizado, o facto de haver um programa do mar nesta estratégia do governo, eu acho que tem que se falar do assunto. O que é que o governo propõe em relação ao mar? Um investimento europeu simplificado no chamado projeto Mar 2030, em que, no fundo, empresas e indivíduos portugueses podem candidatar-se a vários tipos de projetos que, no fundo, beneficiem a ligação entre Portugal e o mar. Depois a chamada conta satélite do mar, em que, no fundo, vamos ter uma espécie de um compêndio de todos os factos ligados à economia do mar que têm que ser analisados e divulgados ao público de uma forma regular. Se isto pudesse ser feito mensalmente, era ótimo. Ainda uma ligação entre o meio ambiente, as atividades tradicionais e a energia eólica. Depois o fundo, que se chama Fundo Azul para as Áreas Emergentes, a informática, a biotecnologia, a digitalização, a robótica. Ainda a regulação do investimento privado na aquicultura, portanto, na exploração, enfim, dos recursos. Desenvolver e modernizar o ensino das profissões do mar, quer dizer, há profissões ligadas ao mar, a mais conhecida talvez a pesca, mas também profissões que têm a ver com a exploração do mar, com o turismo, etc. Desenvolver e modernizar esse ensino com novas escolas, com novas técnicas de aprendizagem. Depois, a continuação de um projeto importante em que Portugal tem estado envolvido. Repara, muitos destes projetos são continuação de projetos que já existiam. Isso também é importante dizer-se isto. A continuação do projeto da soberania sobre a plataforma continental, para além das 200 milhas, junto da Comissão de Limites da Plataforma Continental, que é uma comissão internacional que estuda os projetos dos vários países. Quer dizer, se um país mostrar que sabe o suficiente sobre a plataforma continental para além das 200 milhas, esse país poderá, em princípio, ter o direito de explorar essa plataforma continental. Tentar explicar o que é a plataforma continental. Uma coisa são as águas territoriais, em que Portugal, no fundo, tem soberania plena. Depois, a zona económica exclusiva, em que tens soberania sobre a exploração das águas, por exemplo, a pesca. E depois, na plataforma continental, tens direitos sobre o solo e subsolo, por exemplo, para a exploração científica e por outros usos. E esta é esta expansão que Portugal está a tentar e que outros países também estão a tentar. E depois, por fim, a execução da chamada Rede Economia Azul, que corresponde ao ponto 10 do PRR, ou seja, no fundo PRR também há a possibilidade de Portugal ir buscar, através de empresas e de indivíduos, mais quantias para o desenvolvimento da chamada economia azul. E como tu disseste no princípio, muito bem, um país que vive sobretudo do mar ou ao lado do mar, não pode estar divorciado dele.
Nuno, vamos falar de outro tema que falamos sempre neste Leste Oeste, tem a ver com o conflito na Ucrânia. É um país que, como nós nos apercebemos, continua a enfrentar sérias dificuldades em conseguir conter a ofensiva russa, mas de qualquer forma é um país que mais de 2 anos depois do início da invasão continua mobilizado em resistir a essa mesma ofensiva e em lutar pela libertação.
É verdade. Eu diria que desde 2022 que nunca vi a Ucrânia num estado tão debilitado no que toca à ajuda internacional. Quer dizer, tudo aquilo que foi para a Ucrânia desde 2022 acabou, de certa forma, por ser gasto. E, portanto, a Ucrânia precisa de mais coisas. Infelizmente, a guerra é uma espécie de um monstro que devora todos os dias grandes quantidades de material, grandes quantidades de homens, grandes recursos.
Tem que ser alimentado.
Tem que ser alimentado. É algo da parte sinistra da guerra, mas que corresponde à realidade. Eu acho que neste momento a Ucrânia tem um problema, é que a Rússia até maio, até o meio de maio, isso já foi confirmado aliás pelo general Sirsky, que é o comandante em chefe, é o comandante, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Ucranianas, ele acabou por confirmar isto. Até maio, a Rússia quer conquistar praticamente tudo o que resta do Donbass ucraniano. O que nos leva a este vídeo. Este vídeo é um vídeo em Kramatorsk, que é a cidade mais importante do Donbass, que ainda está nas mãos da Ucrânia. Isto passou-se há 10 anos, em 2014, quando as forças russas, forças especiais, disfarçadas de elementos da população armada, ocuparam os edifícios públicos de Kramatorsk, declarando que isto deixava de ser território ucraniano e passava a ser território autónomo que se queria juntar à Rússia. Isto passou-se há 10 anos. A Ucrânia conseguiu reunir forças suficientes para reconquistar Kramatorsk, mas eu penso que Kramatorsk é neste momento o grande objetivo das forças russas. Eu acho que mais tarde ou mais cedo a Rússia vai querer ocupar esta cidade e outra questão é de saber se obviamente os ucranianos vão ter possibilidades de defender esta cidade. Há um analista de defesa, o Brady Afric, que traz um mapa muito importante que eu vou aqui divulgar. É que a vermelho, tens ali o mapa da Ucrânia, e a vermelho tens as linhas de defesa que a Rússia construiu desde 2022 para proteger o território que entretanto ocupou. Estas linhas de defesa são tão profundas, são tão eficazes e são tão permanentes que vão ficar na Ucrânia durante as próximas gerações. Quer dizer, não é possível desmantelá-las. E, de certa forma, são também a marca daquilo que neste momento é a cicatriz ucraniana. Ou seja, aquela linha vermelha é mais ou menos aquilo que a Rússia quer como novo território da Ucrânia. A Ucrânia sem os territórios que estão para além, para aquém, aliás, daquela linha vermelha. Portanto, se quisermos, usando o critério de esquerda-direita, quer dizer, todos os territórios ficarem para a direita daquela linha são essencialmente os territórios que neste momento são desejados pela Rússia. Essa situação muito dramática foi exposta pelo Presidente Volodymyr Zelensky esta semana na chamada Conferência Internacional dos Três Mares. Os Três Mares são essencialmente o Báltico, o Adriático e o Mar Negro. Temos aqui países de vários países da Europa, temos aqui países de várias regiões da Europa que estão interessados nestes três mares, países que vêm dos Balcãs, países que vêm da Europa Ocidental, da Europa do Sul. E Zelensky, a cada um, isto deu-se em Vilnius, portanto na capital da Lituânia, e Zelensky teve a oportunidade de dizer a todos eles, meus caros amigos, se a Ucrânia não receber urgentemente novos sistemas de defesa aérea, quer Patriot, quer outros, por isso mesmo não tem capacidade para se defender e vai continuar a ser bombardeada, vão continuar a morrer civis, vão continuar a ser destruídos edifícios, vai continuar a extinguir-se a indústria ucraniana, ficamos sem centrais térmicas, vamos demorar um ano até ter novas centrais. E o grande problema ucraniano, foi explicado pelo Zelensky, é este. Mesmo que uma central térmica que tenha sido destruída seja reconstruída, a verdade é que corre o risco de ser outra vez destruída e, portanto, é uma espécie de suplício de Sísifo, em que tens que sempre levar a pedra até ao cimo da montanha e ela volta depois a cair. E, portanto, nesse aspecto, o que Zelensky veio dizer é: deem-nos já isto. Quase que eu explico-vos que nos deem isto. E a verdade é que isto parece ter começado a funcionar, porque a Alemanha, como tu sabes ontem, já criou a esperança. Que, aliás, isto já está a acontecer, que uma bateria de mísseis Patriot com vários lançadores
vai ser enviada
e também, provavelmente, uma bateria de Iris-T. Provavelmente outros países vão fazê-lo, mas é a primeira boa notícia, digamos assim. Aliás, a Ucrânia neste momento tem um outro problema, que é o problema dos militares em si, dos homens, das pessoas. Nós temos aqui um vídeo muito interessante, que são as tropas, e sobretudo a chefia dessas tropas, ucranianas, a serem aplaudidas no Parlamento, na Verkhovna Rada, em Kiev. A opinião pública ucraniana respeita muito os militares, mas a verdade é que sabe que eles estão à beira da exaustão. Quer dizer, é preciso uma nova vaga de recrutamento, os ucranianos ainda não se puseram de acordo quantas pessoas é que serão precisas. Muitas pessoas que neste momento estão a combater são amputados, que estão na frente de batalha. Nós temos aqui um vídeo que me parece impressionante, que é um engenheiro de combate dentro de um veículo blindado, um Bradley. Ele, no fundo, esteve a reparar alguns problemas técnicos do Bradley. Vemos que ele é um homem que tem uma amputação, continuou operacional na frente de combate, mas isto mostra também um bocadinho que a Ucrânia está um bocadinho no limite dos seus recursos humanos também. E é espantoso que tenha conseguido realmente durante estes dois anos lutar contra aquilo que era suposto ser a segunda maior potência do mundo.
E não há números oficiais, mas estima-se que, e o número é para baixo, sejam pelo menos 20 mil amputados.
Provavelmente bastante
desde
mais.
Desde o início.
Provavelmente bastante mais. Mas seja como for, a pergunta que neste momento se põe perante a opinião pública ocidental e perante os políticos e perante os analistas é esta. Se a Ucrânia perder esta guerra no sentido de não conseguir recapturar o seu território, no fundo, nós temos que definir o que é derrota e o que é vitória, não é? Quer dizer, uma derrota russa não é a Rússia ser invadida pela Ucrânia, uma derrota russa seria a Rússia ter que se retirar. Essa seria a noção de derrota. Uma derrota ucraniana é a Ucrânia não conseguir recapturar o seu território. Então, convém esclarecermos sobre isso. Agora, a pergunta que se põe é esta. Se Vladimir Putin conseguir os seus objetivos, ou seja, vergar a Ucrânia e continuar dentro do território soberano ucraniano com forças militares, será que isto faz com que Putin, da próxima vez, se volte para a Polónia, para os Bálticos, para outros países da Europa? Eu queria só trazer aqui esta fotografia. As pessoas já se esqueceram disto. Isto passou-se em 2007. Na altura, a primeira-ministra da Alemanha, a chanceler, era a senhora Angela Merkel, que as pessoas já se esqueceram, de quem as pessoas já se esqueceram. Ela tinha um terror e um pavor de cães. E quando era recebida pelo Sr. Putin, a primeira coisa que ele fazia era trazer alguns dos seus cães só para atemorizar. A Sra. Merkel aparece aqui já com um ar desconfiado, mas repara bem o sentimento de insegurança que isto causa numa pessoa, seja ela estadista ou não seja estadista. Esta ideia que Putin tinha de mostrar um misto de ironia e de intimidação é algo que faz parte da própria estrutura do poder do atual regime russo. E saber se isto vai propagar-se a outros países ou não, é ainda algo que nós não podemos discutir. Eu acho que não se ganha nada em lançar o pânico dizendo a seguir à Ucrânia vem este, este e este. Porque a Rússia também sabe quais são os seus limites. A Rússia tem um problema em relação à Ucrânia. Não pode perder esta guerra. Porquê? Porque isso seria o fim deste regime. Imagina como é que o regime de Putin podia justificar-se se depois de perder centenas de milhares de homens, jovens de várias partes da Rússia se vier dizer isto afinal foi um engano, enganámos. Ainda se calhar temos que pagar reparações de guerra. Esse é que é o grande problema, é que Vladimir Putin não sabe muito bem como sair daqui. Portanto, a sua saída é uma fuga para a frente. Saber se ele irá fazer isto a seguir a outros países parece muito difícil de acreditar, mas seja como for, é como sabes uma teoria que corre. Agora, há uma boa notícia para a Ucrânia, para acabar. Aparentemente, desta reunião entre o Sr. Mike Johnson, que é o Presidente dos Republicanos na Câmara dos Representantes, e do Sr. Trump, em Mar-a-Lago, aparentemente, o Sr. Trump, que é o chefe real do Partido Republicano, veio dizer que não se opõe, aparentemente, ao apoio à Ucrânia, desde que esse apoio seja já não doações, mas empréstimos. Já tínhamos falado disto aqui várias vezes, ou seja, a partir de agora serão empréstimos, ou seja, a Ucrânia vai ter que pagar e vai ter que devolver o material, se ele ainda existir no fim da guerra, mas aparentemente é um grande avanço, porque, como tu sabes, da ajuda americana depende muito do futuro das armas ucranianas, porque esta ajuda pode incluir não só material para os caças F-16, pode incluir mais baterias Patriot, pode incluir mais carros de combate e muito outro material. Nós estamos a falar de 60 mil milhões de dólares, o que é uma quantia astronómica se olharmos para aquilo que é fornecido pelos países europeus. Nós sabemos, podemos já aqui dizê-lo hoje, que esta proposta republicana vai ser discutida já para a semana. Já devia ter sido discutida esta semana, mas vai ser discutida para a semana. Em princípio ganhará a concordância de democratas e republicanos e nós sabemos que este material, o material correspondente aos 60 mil milhões, já está pronto. E aliás posso dizer que já está em navios pronto e em aviões pronto para ir para a Ucrânia. A grande questão é saber se agora vai haver uma concordância entre o Senado, a Câmara Alta e a Câmara dos Representantes na forma final desta proposta de lei.
Arrumado que está o assunto Ucrânia, Nuno, falemos de Cabo Delgado, Moçambique. O país vai contar com novas ajudas para conseguir conter os ataques terroristas na região?
O país teve más notícias e boas notícias. Obviamente que a pior notícia de toda é que Moçambique, infelizmente, continua a ser pasto de corrupção, de fome, de desvios políticos, enfim, de ameaças aos processos eleitorais, de não transparência em muitos dos setores do Estado, enfim, aquilo que todos sabemos. Mas para além disso tem este problema de Cabo Delgado, que é um problema, como sabes, de uma província que nós estamos a falar há anos, do leste de Moçambique, que tem sido alvo de uma insurreição promovida pelo dito Estado dito Islâmico, pelo Daesh, outro dos vilões da fita dos últimos anos, e que não tem sido combatido eficazmente, mesmo com a ajuda internacional, que é a ajuda da SADEC, dos países da África Austral e do Ruanda, Moçambique ainda não conseguiu debelar, no fundo, esta ameaça. E tem agora uma má notícia, e essa é a má notícia, já vou dizer qual é a boa. A má notícia é que realmente as tropas da SADEC, e aqui temos o Botsuana, começaram a retirar. Porquê? Não só porque a sua presença não produziu resultados espetaculares, mas sobretudo porque não tem dinheiro. Quer dizer, os países contribuintes, aqui é o Botsuana, mas falamos também da África do Sul, da Namíbia, etc., não têm mais dinheiro para esta força. E, portanto, em princípio, Moçambique ainda não tem forças suficientes para estar em Cabo Delgado, apesar da ajuda que Portugal tem dado da União Europeia. Ficar sem esta força é um grande problema. E, portanto, o que é que está a ser negociado à medida que estamos a falar e que já foi negociado? É que o Ruanda, que é outro país que tem forças militares em Cabo Delgado, vai aumentar a sua participação e vai ser pago. Por quem? Pela União Europeia. Quer dizer, a União Europeia não vai lá colocar forças, mas o Ruanda vai aumentar as suas forças. É evidente que o Ruanda tem problemas, porque é preciso não esquecermos que o Ruanda não é aceito por muitos países da comunidade internacional, que dizem que o Ruanda é um país com tendências autoritárias, que persegue a sua oposição, etc. Mas o Ruanda é um dos melhores exércitos da África e vai, nesse aspecto, provavelmente, trazer a Moçambique algo que ele não tinha, que é uma forma de segurança. Há uma coisa que há duas coisas que o Ruanda não tem. Não tem uma força aérea, praticamente, e não tem uma marinha, para além de ser uma marinha costeira. Portanto, o Ruanda vai ter que encontrar formas de usar aí material que a SAMIM tinha, portanto, a SADEC tinha, e que eles não têm. Mas do ponto de vista da vigilância do território e das pequenas ilhas, com pequenas embarcações, acho que o Ruanda pode fazer a sua missão.
E chegamos aos livros da semana. Nuno, trazes quatro, todos em português?
Trago-te, todos em português. Olha, o primeiro, a propósito dos 500 anos de Luís de Camões, aquele que muitos consideram, acho que justamente o nosso maior autor, quer épico, quer poeta, grande poeta também, Aqui temos o livro do Império, acaba de sair e merece ser lido. Depois, de um autor americano, mas de origem portuguesa, John dos Passos, que foi um dos grandes autores americanos do século XX, o Manhattan Transfer, que é o seu romance mais conhecido, talvez, como é que eu iria descrevê-lo? Talvez foi o primeiro, tenha sido o primeiro romance literário sobre Nova Iorque que antecipou o cinema. Ou seja, aquilo que estás a ler e parece que estás a ver um filme. Há muitas técnicas cinematográficas que aparecem no Manhattan Transfer e que são novas, e em boa hora o livro foi reeditado em português. Depois, do Italo Calvino, enfim, é um dos meus favoritos, mas é também o favorito, não, eu não interessa aqui, mas muitos milhões de cidadãos do mundo. O Italo Calvino foi um dos grandes romancistas da Itália do século XX, sobretudo no domínio do fantástico e da imaginação, e da imaginação sobre cidades, sobre pessoas, sobre sociedades. Mas aqui é um livro, antes, não muito antes de morrer, é os 6 propostas para o próximo milénio. Como é que o Calvino via o próximo milénio? Do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista da literatura, da arte em geral, da sociedade, da economia, da política. É sempre interessante quando autor, digamos assim, de ficção, possa projetar-se sobre a não-ficção. Ah, e por fim, peço desculpa,
Casa.
Eram só 3. E temos Uma Visão Francesa de Gaza, o 7 de outubro de 2023, Israel em Gaza. No fundo, uma equipa de jornalistas franceses seguiu tudo aquilo que se passou no dia 7 de outubro, os massacres que todos nós conhecemos e que horrorizaram o mundo, mas depois levaram, como tu sabes, a uma campanha israelita que nunca mais acaba e que tem também provocado grandes desastres. E eu penso que sem resolver esse problema, Israel também não entrará, como se costuma dizer, no lado certo da história, ou pelo menos da história que está neste momento a ser feita. A questão do Irão é outra questão.
Dos livros, passamos para os filmes. Trazes a começar por falar de um que fala de liderança no feminino, com tudo o que isso implica.
É verdade, chama-se Cabrini. Eu não vou contar a história toda, mas imagina uma mulher numa Itália onde as mulheres ainda não tinham, obviamente, lugar, e muito menos lugar para ser líderes de alguma coisa. Ela acaba de crescer do nada, porque era uma mulher extremamente humilde, faria parte daquilo que poderíamos chamar a não-história, para uma forte organização de assistência aos mais pobres, aos mais humildes em vários países do mundo, mas também sobretudo na Itália. É um filme impressionante, Cabrini, e que eu aconselho vivamente e que estreia em todo Portugal para a semana. E depois tens um filme que é, enfim, para os Estados Unidos é um bocadinho um filme choque, foi o filme choque dos últimos tempos, chama-se Guerra Civil. Nós já tínhamos falado aqui disto na altura em que o filme começou a ser rodado. Repara, numa altura em que os Estados Unidos estão extremamente divididos, os americanos estão divididos em quase tudo, na economia, na política, na sociedade, nas pessoas, nas ideias. Este filme vem trazer um bocadinho o raciocínio até à exaustão. O que é que aconteceria se os Estados Unidos, para além desta divisão, se transformassem no século XXI num país em guerra civil, em que duas facções iriam ocupar 2 pontos dos Estados Unidos, com 2 presidentes ou 2 chefes, não quero aqui contar a história toda. Como é que aqueles que ficam no meio, os jornalistas, os civis, aqueles que não sabem bem o que é que se passa, como é que eles ficam? O que é que seria os Estados Unidos atuais, divididos por uma guerra civil ainda mais destruidora do que a guerra civil, a guerra da secessão entre o Norte e o Sul, no século XIX. Portanto, é o Civil War e estreia para a semana. E depois, estes dois estreiam no cinema. Este aqui vai ao TV Cine+, que é uma espécie de cineclube do canal TV Cine. Chama-se 20 dias em Mariupol. Como tu sabes, é um documentário que foi premiado largamente em todo o mundo. É a história, precisamente, de 20 dias nesta cidade, que foi uma cidade maravilhosa da Ucrânia e que hoje está em escombros, apesar da dita reconstrução do invasor russo. Foca, sobretudo, a questão dos civis nos hospitais, fora dos hospitais, o dia-a-dia, durante 20 dias. Está muito bem filmado, as imagens são impressionantes. E é do Mstislav Cherkov e merece ser visto.
But it must be painful to watch. Quanto à música, Nuno, que sugestões é que traz esta semana? Vais começar pela música de um jovem português.
É, Samuel Martins Coelho, que é um multi-instrumentista, também um especialista em música eletrónica. Ele lançou agora um CD chamado I Error, e acho que tínhamos aí a capa, mas pronto, mas se não tivemos também não faz mal. Mas seja como for, vou-vos mostrar aqui uma faceta do Samuel Martins Coelho, aqui, aqui está o I Error, que é sobretudo música eletrónica, mas vou mostrar outra faceta, que é o Samuel Martins Coelho como violinista e o casamento entre o violino eletroacústico e a eletrónica.
Casamento à primeira vista improvável.
À primeira vista improvável. Mas as pessoas que gostam da música eletrónica, do jazz, etc., conhecem muitos violinistas que têm feito estas experiências, mas em Portugal há dois ou três que o têm feito, e ele é um deles, e por isso eu o trouxe aqui. Agora, num registro totalmente diferente, a Funk U Brass Band é uma banda de funk português. Lançaram agora o PT Music Sessions, perdão, é um LP digital. São portugueses de gema, tocam jazz muito funky, como o nome indica, e lançam este LP que eu gostaria de divulgar ativamente, porque é grande música. Depois, este aqui precisa, antes de pormos a música, precisa agora de uma pequena introdução. Não vamos já pôr, está bem, mas precisa de uma pequena introdução. Entre os dias 18 e 28, Lisboa vai ser o centro de um importante evento, é chamado Festival Lisboa Música Antiga, que se vai dar sobretudo na Basílica dos Mártires, mas em que vêm muitos nomes internacionais especializados, quer na música barroca, quer na música medieval. Veio, por exemplo, o Tom Koopman, que é talvez o mais conhecido organista e conhecedor do Bach. E, portanto, é um ciclo 18 e 28. Algumas destas pessoas vão, entretanto, tocar também noutro tipo de eventos. E eu escolhi aqui o contratenor Andreas Scholl e o alaudista Erin Karamazov, numa série de concertos que vão acontecer na Capela da Bemposta, que fica ali na antiga Academia Militar, no dia 18. Isto é uma interpretação que os dois fazem de uma composição de um músico cubano do século XX, mas eles são também especialistas em Bach. Portanto, vamos ouvir o contratenor e o alaúde do Karamazov. O concerto chama-se Lute Songs, portanto, canções para alaúde, e podem visitar desde Bach até o Leo Brouwer, que é o homem que realmente está aqui como fundo de composição e que é, como eu disse, um grande compositor cubano do século XX. E por fim, também preciso explicar, antes de pormos no ar, Teatro Nacional São Carlos, no dia 18, no dia 19, peço desculpa, em Lisboa, vamos ter uma variação ou variações sobre um mito da música europeia, Beggar's Opera, a Ópera dos Pobres, que é uma composição de 1798, do John Gay, que foi uma das primeiras composições que tende a subverter o mecanismo da ópera e trazer problemas sociais relevantes. Ela deu origem depois a várias composições. A mais conhecida é a chamada Ópera dos Três Vinténs, do Kurt Weill. Nós conhecemos algumas das canções da Ópera dos Três Vinténs, sobretudo o Mac the Knife, que nós conhecemos com o Sting, com o Louis Armstrong, com o Frank Sinatra, com outros. E vai haver no São Carlos realmente uma variações sobre o tema da Ópera dos Três Vinténs. E eu trouxe aqui o Mac the Knife para as pessoas se lembrarem desta canção, das mais conhecidas obras dos Três Vincentes. Isto é de um filme de 2018, alemão, em que se procura explicar quem era o Mac the Knife, o Mac a faca, que era no fundo um criminoso de Londres, especialista na não-humanidade, mas que tinha vários alçapões surpreendentes.
Und Makith, hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an dem schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand.
E está assim concluído mais um Leste Oeste, Nuno. Obrigada, bom resto.
Até à próxima.
Até à próxima.
Obrigado.